Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Quanto tempo, faz tempo que eu não lhe vejo, você está cada vez mais bonito, o que você está fazendo?
Obrigado, Rainier, é muito bom ter você como amigo, rapaz. Eu tenho aqui, a gente está trabalhando, está correndo atrás das coisas, né? Não podemos ignorar a pandemia, mas a gente vai tentando alinhar, colocar as coisas nos eixos. A gente, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer é esse encontro aqui semanal, onde a gente desestressa, onde a gente joga energia ruim fora, e onde a gente também confraterniza com os amigos, né? Então, hoje a gente tem aqui temos um convidado especialíssimo, né? A gente vai bater um papo também, dar continuidade dessa série que a gente tá trabalhando este mês, que é Setembro Amarelo, e vamos conhecer um pouquinho mais o nosso convidado, que além de ser um médico cirurgião de primeiríssima qualidade, ele também é atleta. Opa. Meu amigo, e pelo que eu soube até antes, ele andou correndo para ir para onde você está. O cara rodou o mundo correndo, fazendo... Vamos deixar ele contar a história dele. Deixa eu apresentar logo aqui. Mas, Rainier, antes disso, nosso programa irreverente...
E descontraído, estamos sendo nosso amigo e irmão Gilberto Freire Neto, que está na sua luta semanal contra a Covid e apoiando a cultura do estado de Pernambuco. Mas vamos lá! Doutor Fernando Rolan, cirurgião plástico e um cara que é atleta do mundo. Tudo bem? Seja bem-vindo.
Meus amigos, tudo bem? É uma satisfação muito grande aqui estar dividindo um tempozinho nessa sexta-feira. E fiquei muito feliz com a solicitação da minha presença. Estamos aí. Vamos conversar dos mais variados assuntos.
Vamos lá. Mas eu fiquei sabendo que você é um atleta. O Valdênio já deu uma dica aí. Vamos começar um pouquinho para como é que é essa história de atleta, ciclista, esportista. Conta rapidamente para nós.
Veja, você vê como são as coisas, né? Isso iniciou lá em 2007. Eu estava passando por um momento difícil, pessoal, muitos problemas. E aí eu tinha alguns colegas que já faziam parte de um grupo de corrida e sempre recebi o convite, mas colocava na minha cabeça que aquilo não era para mim e tal. Enfim, chegou um dia, um momento, e aí eu fui participar de uma corrida, né? Obviamente, eu vinha treinando alguma coisa, mas nunca tinha participado. E a partir do momento que a abelhinha da corrida me picou, naquele exato momento, de lá para cá, foram várias corridas, tanto nacional como fora, e isso é uma coisa que faz parte do meu trabalho, exatamente, porque me condiciona a desempenhar a minha função, como também me prepara mentalmente para toda a jornada, né? Porque todo mundo tem dias difíceis, obstáculos, e uma mente forte, eu imagino que você consiga desempenhar da melhor forma possível toda a sua atividade, tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista emocional e afetivo.
Muito bom. Valdênio, nós temos um médico atleta, Valdênio. Valdênio, se você ligar o microfone, vai ser tão bom. A gente vai te ouvir melhor. Valdênio, hello, liga o microfone. Aê, garoto!
Ah, rapaz, que maravilha. É porque aqui ele está com um problema de sensibilidade na tela. Quando eu botei aqui, ele não pegou. Mas vamos embora. Eu fiquei curioso agora, doutor Fernando, para saber por onde foi que você já correu. Quais foram os lugares... que você já participou de competição, que já correu. Eu sei que na Áustria, eu já sei que foi. Mas conta em outros lugares aí pra gente.
Veja, é o seguinte. A minha primeira corrida foi exatamente em agosto de 2007. Foi até aqui em Recife. Até lembro que foi no Dia do Soldado. Aí lá era uma prova de 10 quilômetros. O engraçado é que quando você não tem nenhum preparo, né, nessa corrida, eu comecei a correr, quando deu logo o start da corrida, aí eu saí correndo assim, eu disse, vou dar minha vida aqui, como eu sempre faço tudo que eu tento fazer, eu sempre dou o meu melhor. Né? Quando chegou lá pro quinto quilômetro, que a gasolina foi acabando, e eu vendo as pessoas passarem por mim, aí chegou um exato momento que eu olhei do lado assim, um cachorro piquinês passando por mim. Eu disse, rapaz, eu preciso me condicionar. Eu terminei a prova, né? E a partir daquilo ali eu comecei, disse, não, se é para a gente iniciar um processo, tem que ser uma coisa profissional. E aí eu entrei num grupo e aí fui me preparando. A partir de quando eu estava já com a prova de 10 km já controlada, aí a gente parte para voos mais altos. De maneira que agora a gente treina para fazer maratona, né?
Olha
e
só.
Aí, no total, eu já fiz 18 maratonas. Aí, eu já fiz Berlim ano passado, né? Eu ia correr esse ano Paris, mas, infelizmente, né, por toda essa situação, foi cancelada. Mas, no total, eu já fiz 18 maratonas. Mas eu já corri Buenos Aires, já fiz lá, na terra do meu amigo agora, e fora, acho que foram seis provas fora do país. Mas é assim, é uma sensação maravilhosa, porque é um projeto de vida que eu tenho, que eu espero continuar por muito tempo.
Parabéns, viu? Olha só, essa semana a Eslovênia teve dois ciclistas campeões do Tour de France, quer dizer, na prova mais importante de ciclismo, a Eslovênia teve dois ciclistas no pódio. E quando você falou do piquinês, eu me lembrei eu andando aqui de bicicleta, porque nós não temos carro na Áustria. Uhum. E eu estou andando todos os dias, já de uma semana. Ei. Mas é incrível, aqueles velhinhos de 80 anos passando por mim, turbinados, e eu lá suando, que nem um desgraçado. Quer dizer, eu entendo a sua sensação, só não é um piquinês que me ultrapassou aqui, viu?
Rani, você consegue chegar na esquina de bicicleta, Rani?
Olha, eu vou te responder fora do ar, viu, Valdeir? Essa daí. Viu?
Agora, você vê, você vê uma emoção muito forte em relação a isso na São Silvestre. São Silvestre, eu não sei se o dia é um dia nostálgico e propicia todas as emoções possíveis. Eu acho que é como se fosse a conclusão de um ano, de um ciclo. Mas na prova de São Silvestre, que são 15 quilômetros, você vê muito idoso, muito cadeirante, muito pacientes sem visão. E você se depara assim, porque eu acho que meu problema é maior do que os outros. Né? Então, aí é uma coisa que a gente olha e diz, não, meu problema não é maior do que os outros. E se não é maior do que os outros, eu tenho condições de vencê-los. Então, é realmente um exercício espiritual, no meu caso, principalmente, que inexplicável.
É, mas o doutor Fernando, né, Valdênio, você me explicou que o senhor também faz cirurgia plástica, que deixa todo mundo bonitinho. Olha, o Valdênio está precisando de umas dicas, né, Valdênio?
Rapaz, eu estou precisando, mas olha, veja só, existem procedimentos que são mais invasivos e procedimentos que são menos invasivos, né? Eu acho que o doutor Fernando tem umas dicas bem interessantes, Renê, para você, inclusive, quando você fica com raiva, isso aí pode prejudicar, né, a sua autoestima, pode prejudicar, e ele tem algumas dicas interessantes. Mas antes dele trazer essas dicas, que tal se a gente chamar Jaime Besserman logo aí na sequência?
Vamos chama lá, aí, Jaime. Olá, irmão, diretamente de Buenos Aires, vamos lá.
Alô, Sexto! Boa tarde, Pernambuco, boa tarde, Recife, Rádio Folha, queridos Rainier, Valdênio, tudo bem por lá? Aqui Jaime Besserman de Buenos Aires, Argentina, fazendo o reporte de todas as semanas com grande honra e prazer para Rádio Folha. Queridos amigos, aqui a primavera chegou, dias ensolarados, maravilhosos, um clima muito bonito, mas infelizmente o coronavírus não para. Os casos continuam se incrementando, Estamos já perto dos quase 700 mil casos, um pouquinho menos, 690 mil casos, com muitas pessoas recuperadas, quase 80% de pessoas recuperadas, mas a taxa de letalidade se incrementou um pouquinho. A grande mudança que tive nessa última semana é que a Grande Buenos Aires e a Capital Federal, a região metropolitana, mantém um patamar de uma fatia de casos mais ou menos iguais. Mas o interior, que nós tínhamos poucos casos, agora está com quase 51% dos casos e o resto só em Buenos Aires e a Grande Buenos Aires. A grande problemática é que a Buenos Aires e a Grande Buenos Aires têm muita infraestrutura sanitária para conter todos esses casos que está comportando, mas no interior realmente está mais complicado. Muitas províncias argentinas voltaram para a fase 1, algumas que não tinham casos e que já tinham uma apertura quase total, e Buenos Aires hoje já com uma apertura de atividades quase generalizada. O que está faltando é o turismo interno e internacional. Não temos voos domésticos, não temos linhas de ônibus interprovinciais e que vão de Buenos Aires a outras partes. Se locomover de uma província a outra está sendo muito difícil porque as províncias estão barrando a entradas de pessoas de fora para tentar de se isolar e parar um pouco essa disseminação do vírus em grandes quantidades da última semana. Capital Federal, como falei, melhorando, com um patamar de casos que hoje está em um planalto mais ou menos de uns 5 mil casos e outros 5 ou 6 mil casos do interior. A cidade de Buenos Aires mantém um patamar de 1 mil casos diários, mas a tendência é ir decrescendo e se está avaliando a possibilidade de começar com as aulas. Na parte política e econômica, o país um pouco complicado. Essa semana anterior tivemos medidas económicas em quanto a tipo de câmbio e a medidas cambiais que fecharam a possibilidade de venda de dólar para as pessoas e isso tem levado o dólar paralelo a patamares impensáveis por cima dos 140 pesos do dólar paralelo, que comparativamente com o dólar oficial de 76 pesos está quase 100% por cima desse dólar. E a impossibilidade de comprar, o qual leva as pessoas a querer comprar dólar. Por quê? Porque o grande problema do nosso governo agora é a falta de credibilidade do nosso presidente. As pessoas têm dúvidas, empresas estrangeiras anunciando que saem de Argentina. Empresas como Falabella, Grupo Cencosud do Chile, o Walmart saindo de Argentina, o Globo saindo de Argentina, o Carrefour com Sodimac também anunciou que estaria saindo de Argentina. Então, a inestabilidade econômica está levando a que muitas empresas saiam de Argentina, que não chegue investimento de fora e a economia aguardando medidas positivas para reactivar o nosso país desde o ponto de vista econômico, depois de 6 meses de pandemia e de uma quarentena bastante fechada, com muitas empresas pequenas e médias a ponto de falir, e o governo aguardando agora uma renegociação com o Fundo Monetário Internacional para tentar de conseguir fundos frescos e renegociar a dívida para mais na frente, para 5 anos, para poder rolar essa dívida para frente e não ter que arcar com esses custos. Devemos relembrar que a Argentina renegociou muito exitosamente a dívida externa com os credores privados, mas agora falta um patamar de uns 50 bilhões de dólares com o Fundo Monetário e organismos internacionais. O resto das coisas, começando uma atividade econômica diferenciada, pero como eu falei, muita falta de credibilidade do nosso governo, a figura do presidente Fernández um pouquinho debilitada porque as pessoas hayan que quien realmente está mandando en el gobierno es la vicepresidenta Kirchner. Esa semana fueron removidos algunos jueces de poder judiciario que estaban encargados de algunos casos de corrupción vinculados al poder político. Entonces, esa es nuestra situación. El resto de las cosas, nos cuidando, nuestro sistema de salud ainda comportando y las personas siendo atendidas en todos los niveles públicos y privados. Entonces, Argentina pasando esa semana por algunas situaciones críticas y con certeza con pedidos de renegociación salariales porque nuestra tasa de inflación también va a estar subiendo. Desde Buenos Aires, queridos amigos pernambucanos del corazón, Jaime Besserman con ese reporte semanal para ese programa descontraído del corazón. Sexto, un abrazo Rainier, un abrazo Valdenio de Buenos Aires.
Fantásticas notícias, preocupantes e alarmantes ao mesmo tempo, meu caro Oswaldênio.
Pois é, grande obrigado pela mais uma participação aí, Jaime, um abração para você. Um abraço aí aos irmãos. Bom, voltando aqui, doutor Fernando, quais são as novidades que a gente tem aí de procedimentos menos invasivos que podem ajudar como tratamento coadjuvante aí para depressão? Existem? Quais são os estudos que tem? Conta aí para a gente, por favor.
Bom, vamos lá. Para que a gente explique as coisas, a gente precisa ter a noção de como é que é o processo do envelhecimento, né? A natureza determinou assim que a partir dos 20 anos a gente já começa a envelhecer.
Eita, lascou!
É. Só que a gente começa a perceber o impacto disso, normalmente, principalmente as mulheres, a partir da terceira década de vida. Existem vários trabalhos que mostram que a partir dos 30 anos a gente perde 1% de colágeno todo ano. E eu até brinco com minhas pacientes que esse ano a gente só fez perder colágeno, porque a gente não teve condições de fazer mais nada, né? Só fez perder colágeno, enfim. E aí, assim, se a gente considerar que o nosso rosto é uma cebola, onde a cebola tem várias camadas, cada camada dessa, ela determina alguma condição clínica. E aí, para cada camada dessa, existe um tratamento específico. Se a gente considerar somente a toxina botulínica, a gente vai estar tratando uma dessas camadas, que é a região muscular, né? E essa região muscular, todo mundo tem uma mímica facial própria, né? Então, quando a gente ri, a gente chora, as pessoas percebem exatamente quando a pessoa está alegre, está feliz, está triste, enfim. E são determinados grupos musculares que, quando contraídos, ele mostra essa sensação. Então, a partir do momento em que a gente bloqueia essa musculatura, e aí o paciente não consegue denotar uma expressão de raiva, uma expressão de tristeza, aparentemente ela tem uma melhora da condição clínica, da autoestima. E foi baseado nisso, que é o que aconteceu. Alguns trabalhos vêm mostrando que a toxina botulínica não é que seja o tratamento da depressão. Longe disso. Na realidade, ela auxilia aonde? Quando um paciente tem depressão, normalmente ele exala, ele mostra uma expressão de tristeza ou raiva. E aí, quando se olha ao espelho, aquela autoimagem é meio que fizesse um ciclo vicioso, fizesse mais depressão ainda. E aí a toxina botulínica, no que você quebra e que você tira aquele ar cansado, aquele ar de tristeza, de raiva, inconscientemente existe uma melhora da autoestima. E a autoestima, ela é um fator principal para você ajudar também no processo de depressão. A gente está falando aqui em relação à toxina botulínica, mas qualquer outra coisa que venha resgatar a autoestima, isso auxilia no tratamento da depressão.
Muito bom. Valdênio, eu estou olhando para você, gostei da analogia da cebola, viu?
Gostou? Eu estou mais próximo da cebola do que você, Rani. Veja aqui.
Alho.
Uma cebola bem lisinha, veja que está qualidade boa, daquelas que você leva na feira sem medo.
E aí falando, na sexta-feira, né, uma cebola, um alho, aí puxa um bifezinho, puxa uma cervejazinha, aí é tudo que há, né, na sexta-feira.
É, logo, logo tá chegando o dia das bruxas também. Esloveno, né? Fala, Valdênio.
Pronto, e um vinho esloveno, né, acho que é interessante. Mas assim, só fazendo uma menção, antes de começarmos a gravação, a gente tava falando, você falou um pouco de bicicleta, de caminhar, de andar, de espaço para correr. Hoje a gente está comemorando o dia do trânsito, 25 de setembro. Né? Então, por um momento que se abre para fazer reflexão importante sobre a segurança, sobre a violência, né? Como manter a segurança e minimizar a violência no trânsito. Então, acho que é importante também a gente fazer essa lembrança. Acho que aqui na nossa cidade, apesar de ter sido feito algumas coisas já nesse sentido, mas foram feitos arrumadinhos. Né? Então, a gente vê que a cidade ela não foi projetada para priorizar pedestre, muito menos o ciclista, mas o importante é estar levantando essa questão aí para a gente pensando e conscientizando cada vez mais. Né? E Betânia Ferreira, abrindo aqui já rapidinho, vamos chamar a Betânia Ferreira com a dica de as dicas de português da professora Betânia Ferreira. Cuidado com a língua, chega mais, Betânia.
E aí, pessoal, como está o cuidado especial com a nossa bela língua portuguesa? Espero que bem. Porque às vezes nós derrapamos, nós assaltamos a gramática e nem notamos. Mas até mesmo quando conversamos com os amigos, quando conversamos com os familiares, precisamos ter um pouquinho de cuidado com o que falamos, um pouquinho de respeito à nossa língua portuguesa. Concordam comigo? Você já ouviu falar em pleonasmos? Eu quero crer que sim, porque os pleonasmos são redundâncias. E quando acontecem as redundâncias? As redundâncias acontecem quando você usa duas palavras juntinhas, mas que têm o mesmo sentido. Quer um exemplo? Ambos os dois. Há até os redundantemente exagerados que usam três palavras com o mesmo sentido. Eu já escutei ambos os dois, um e outro. Aí dói, pessoal. Aí acontece um assassinato linguístico. Matam completamente as regras gramaticais. Aí eu falo brincando em minhas aulas que existem dois tipos de pleonasmo. Existe o pleonasmo chique e o pleonasmo brega. O pleonasmo chique é aquele usado como recurso literário. Você encontra em poemas, você encontra em letras de canções conhecidas. A exemplo de Valsinha, de Chico Buarque. Quando ele diz assim, e ali dançavam tanta dança que a vizinhança toda despertou. Dançavam dança. Viu só? Isso é pleonasmo. Agora, quer exemplos de pleonasmos bregas, breguíssimos algumas vezes? Lá vai, tem um monte deles. E alguns até engraçados. Por exemplo, ganhar grátis, goteira no teto, elo de ligação, vereador da cidade. Quer mais? Repetir de novo, hemorragia de sangue, garapa de açúcar, a viúva do falecido, o surdo do ouvido. Pessoal, a lista é grande. Eu preciso do programa Sextou inteiro para falar para vocês essa lista de pleonasmos viciosos, pleonasmos bregas. É isso. Cuidado com a língua. Sou Betânia Ferreira, professora de português e de redação.
Bom, muito bom, professora. Sempre é bom escutar. Lá, 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 lá. Será que eu acertei agora? Construção verbal.
Sei não, Rainha. Sei não. Você está precisando treinar mais.
Mas é bom, olha, você falou de trânsito, viu? O que o doutor Fernando falou de praticar o esporte, a questão do suicídio, depressão. Né? Aqui na Alça, para vocês terem uma ideia, só para você tirar a carteira custa mais de 3 mil euros. Você tem que fazer aula prática, aula teórica, aula de primeiros socorros. Por exemplo, qualquer acidente de trânsito tem que ser notificado junto à polícia. Porque não importa se tem a vítima, não importa se tem machucado, qualquer. Porque se houver qualquer processo posterior... Né? Se você não for, não tiver feito, vamos dizer, um boletim de ocorrência, você está incorrendo no crime. Então, quer dizer, A questão do trânsito é levada a sério, não é brincadeira. Na hora que um pedestre, um ciclista, um cadeirante ameaça que vai atravessar a cidade no lugar correto, o carro para. Isso quando ele já vem lá de longe. Então, essa questão do trânsito, a gente estava vendo também com o doutor Fernando, a questão de andar de bicicleta, né? A questão da segurança, né? O respeito ao pedestre, ao ciclista, é muito importante, né, Valdemir?
Com certeza, é questão de cidadania, né? E uma coisa que eu acho interessante, você andando pela Europa, você comentou bem, quando você ameaça que vai atravessar, eles já param. E se você refugar, o motorista fica com raiva, porque ele interpreta como se você não estivesse confiando na obrigação que ele tem de parar, né? Isso já aconteceu comigo, eu em Paris fui xingado de coisas que, graças a Deus, eu não entendi direito, porque eu fiz que ia atravessar, o cara parou e eu refuguei. Aí o cara abriu a janela, rapaz, me deu um esporro daqueles. Então, assim, está bem diferente da nossa realidade ainda, que a gente ainda, talvez tenhamos alguns estados que já estejam um pouco mais avançados com relação ao respeito ao trânsito, acho que talvez mais no sul, mas eu tenho fé que a gente chega lá. Mas, doutor Fernando, a gente já está perto aqui do final. Eu queria que o senhor desse mais algumas dicas aí rápidas, fora a toxina botulínica. O que é que a gente poderia mais trabalhar em 2 minutinhos aí? O que é que a gente poderia trabalhar mais nesse sentido de para deixar Rainier mais bonitinho?
Olha, então, voltando o assunto, né, como eu falei, aquelas camadas que cada coisa tem sua repercussão clínica, mas, de antemão, o principal fator do envelhecimento é o sol, né? Então, se tem uma coisa que a gente, pelo menos, pode investir, é no bom protetor solar. Porque o sol, na realidade, quando bate na pele, ele produz radical livre. Esse radical livre vai acelerar o processo do envelhecimento. Mas uma vez que já tem estabelecido alguma ruga, alguma coisa, além da toxina botulínica, a gente também pode fazer uso de preenchedores, a gente pode fazer uso de peeling para melhorar a textura da pele, né? E, obviamente, se o paciente também tiver disciplina, fazer reposição oral, né? Primeiro, evitar açúcar, que açúcar também é um dos fatores, açúcar, cigarro, são fatores que realmente produzem radical livre e, enfim, vai acontecer o que eu já disse antes. Existem alguns produtos que você pode tomar via oral, tudo isso para ajudar o resultado final, né? Porque as pessoas sempre querem fazer, querem envelhecer bem, mas você tem que começar de antes, né? Não adianta pedir o milagre sem rezar, né?
Aí, Rania, tá vendo? Não adianta só ir pra faca, não. Você tem que fazer a sua parte também.
Eu ainda estou pedindo um milagre, que eu estou na hora de começar a me mexer e cuidar disso. Não, mas olha, com essa pandemia, doutor, eu consegui eliminar, perder, dizem que quando você perde, você acha, né? Eliminar 15 quilos, tá? Cortei refrigerantes, tá? Doce está numa briga boa, porque eu gosto de doce e queijo, mas eu mudei muito a minha dieta e, como eu disse, agora eu estou, apesar de perder ainda para os vovôs de 80 anos aqui, que são turbinadas, né? Mas eu agora estou na bike, estou tentando entrar. Quem sabe daqui a alguns anos a gente se encontra numa maratona, viu, doutor?
Ah, vai ser bem legal, né? Agora aquela coisa, né? Assim, Roma não foi feito num dia só, né? Se a gente consegue, pelo menos 1% ou 2% a cada dia melhorar, né? Então isso a gente vai conseguir um resultado bem bacana sem sacrifício. Agora tem que começar. Né? Não adianta só planejar, planejar e não executar.
Maravilha. Rainier, eu acho que eu vou voltar para casa hoje. Eu já faço esse percurso a pé. 1,5 km indo e 1,5 km voltando. Vou fazer correndo hoje. Será que eu consigo? Vamos começar.
Vamos descascar essa cebola, Valdênio.
Vamos embora. Doutor Fernando Ram, muito obrigado pela sua presença. Foi espetacular. E como a gente sempre diz aqui, né? Infelizmente, quando o papo é muito bom, acaba rápido. Num instante passou. É a pior parte do programa, quando a gente tem que se despedir. Então, muito obrigado pela sua presença. Ranier, obrigado. Sempre bom ver a sua cara bonitinha. Mais uma vez, semanalmente, aqui a gente se encontra. Aí as considerações finais do doutor Fernando Rolan.
Primeiro, eu queria realmente agradecer esse papo gostoso aqui da gente, né? Final de semana. nada melhor do que estar entre amigos, né? E segundo, que sempre que vocês precisarem, estarei sempre à disposição.
Muito bom, doutor Fernando. Pode deixar que a gente chama bastante o senhor aí para dar essas dicas para nós e deixar os nossos ouvintes mais felizes no seu, na sua sexta e final de semana, né, Valdênio?
Com certeza.
Quais são as mídias sociais, Valdênio, do Sextou? Curta!
Sextou PE, Sextou PE. Sextou PE, Facebook, Instagram. E aí também vocês vão conseguir lá o link para escutar no podcast da Rádio Folha.
Tchau, tchau!
Abração para todo mundo. Bom fim de semana.
Tchau,
abração, doutor Fernando.
Tchau.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente,